Olá a todos e bem-vindos ao Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. Neste episódio começamos com o som de algo que está bem, bem longe de nós. Na verdade, é o objeto humano que mais longe está do planeta Terra, muito para além das fronteiras do nosso sistema solar. Os Voyagers, ou os viajantes, são sondas espaciais que estão para além das fronteiras do nosso sistema solar. Ou seja, já estão no espaço interestelar. O Viajante 1 é o primeiro objeto humano a fazê-lo. E essa chegada ao espaço interestelar aconteceu em 2012, praticamente 35 anos após a sonda ter sido lançada para o espaço. O Viajante 2 também já entrou no espaço interestelar. Fê-lo em 2018, 6 anos após o seu companheiro. As duas sondas levam consigo, como umas cápsulas do tempo, os Golden Records, ou seja, os discos dourados. Os discos foram gravados com várias mensagens, imagens, sons, músicas e uma mensagem em código Morse que diz até às estrelas. Com apenas 30 cm de diâmetro, o tamanho de um clássico disco de vinil, levam ainda gravuras e símbolos que mostram a localização do nosso planeta em relação a outras estrelas. Um mapa até ao nosso pontinho de vida no espaço. E leva ainda instruções, sempre com símbolos desenhados, de como se tocam os discos, semelhante a um leitor de vinis. Leva mensagens em 55 línguas, incluindo línguas antigas como o latim e o sumério, o dialeto chinês Wu, o Ila da Zâmbia, o quechua dos Andes sul-americanos e o português também lá está.
Paz e felicidade a todos.
Durante a sua rota, o viajante 1 descobriu duas luas de Júpiter, Metis e Tebe, 5 luas de Saturno, feitas maioritariamente de gelo, e anéis desconhecidos em cada um destes planetas. Curiosamente, descobriu-se que algumas destas luas ajudam a definir as formas dos anéis que circundam estes planetas. Ou seja, a sua gravidade pastoreia, guia estes anéis. E por isso, ficaram conhecidas como luas pastor. O Viajante 2 também teve as suas peripécias. É o único objeto espacial a ter passado pelos 4 planetas gigantes do nosso sistema solar e a recolher dados de perto. Passou por Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Por Júpiter descobriu a sua 14ª lua e ajudou a mapear outras tantas. E esteve 10 horas a sobrevoar Io, uma das luas deste planeta, para compreender a sua atividade vulcânica. Por Saturno, tirou fotografias à sua lua hambúrguer, uma lua achatada e cheia de crateras, parecida assim a uma esponja, chamada Hiperião. E também Encéladus, uma lua com vulcões que espelem gelo. Foi o primeiro objeto feito por humanos a passar por Urano, e por lá descobriu 10 novas luas e 2 novos anéis. As luas ficaram com nomes de personagens de Shakespeare, desde Ofélia, do Hamlet, a Julieta, do Romeu e Julieta. Seguiu depois para Neptuno, tornando-se também o primeiro objeto feito por nós a chegar. E encontrou 5 novas luas, 4 novos anéis e uma zona escura, a que chamaram de Grande Mancha Escura. Fotografou ainda o corpo celeste mais frio do nosso sistema solar, a maior lua neptuniana, Tritão, com os seus vulcões de azoto gelado e o seu terreno parecido à textura de uma meloa. No total, os dois viajantes tiraram 67 mil fotografias antes de desligarem as suas câmaras para poupar energia, após sobrevoarem Saturno. As últimas imagens são uma espécie de retrato de família do sistema solar. Incluía 6 planetas, Mercúrio e Marte não sendo visíveis, e uma do nosso planeta, que talvez reconheçam, A fotografia ficou conhecida como Pale Blue Dot, ou o ponto azul claro. E Carl Sagan, o astrónomo que foi o diretor executivo deste projeto, fala dessa fotografia.
From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different.
Diz-nos que este pequeno pontinho, para muitos, poderá não ter particular interesse. Mas que para nós é diferente. Para nós é a nossa casa. É aqui que toda a gente que amamos, todas as pessoas que conhecemos, todas as pessoas de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já viveram, vivem ou irão viver, estiveram aqui. E que para ele, este pontinho suspenso relembra-nos da responsabilidade de cuidarmos uns dos outros com mais bondade e preservar e celebrar a única casa que alguma vez conhecemos. É neste pontinho que todos os caçadores, todos os heróis e cobardes, todos os criadores e destruidores, todos os reis e todos os povos, todos os casais apaixonados, todos os pais e mães, todas as crianças com esperança, inventores e exploradores, todos os professores, todos os políticos, todas as superestrelas, todos os líderes, todos os santos e pecadores na história da nossa espécie viveram aqui, neste pedacinho de pó, suspenso num feixe de luz solar. Que na verdade não temos uma posição privilegiada no universo, que somos um planeta solitário, por entre a grande escuridão cósmica. As imagens incluem também uma série de referências ao conhecimento humano, desde fotografias do planeta Terra, definições da química e do nosso ADN, gravuras de esqueletos a partir de vários ângulos, a divisão celular e diagramas de fetos, fotografias de pais e filhas, grupos de crianças e diagramas de famílias, flocos de neve sobre uma árvore, narcisos, insetos voadores com flores e um diagrama da evolução dos vertebrados. Tem conchas e golfinhos, cardumes, crocodilos, águias e a nossa querida Jane Goodall com os seus chimpanzés. Fotografias de meninas nos Andes, elefantes, ginastas e montanhistas. Um senhor da Guatemala e uma sala de aula japonesa. Tem vindimas e fotografias de supermercados. Fotografias subaquáticas e demonstrações do que é lamber, comer e beber. Tem fotografias da muralha da China e de como se constrói uma casa. E depois fotografias de vários tipos de casa, na Etiópia ou New England, nos Estados Unidos. Fotografias de um pôr do sol com pássaros, de um astronauta no espaço, o lançamento de vários foguetões e até fotografias de alguém a tocar violino. E uma fotografia de uma cientista com um microscópio na Somália, uma exposição à Antártida e telescópios. Páginas de um livro de Isaac Newton e o raio-x de uma mão. O interior de uma fábrica e um artesão a trabalhar. E para além desta coleção de imagens, junta-se a coleção de sons. Música tradicional de Benin, do Zaire, da Austrália, da Indonésia, música clássica, por exemplo, de Joan Bach, do México, Chuck Berry, dos Estados Unidos, da Nova Guiné, da Geórgia, do Azerbaijão, das Ilhas de Salomão, e da China Antiga. Diz-se que ao encontrar esta música para o disco, Anne Druyan, a diretora artística do projeto, ligou imediatamente a Carl Sagan, o astrónomo que nos falou sobre a fotografia da Terra como um pedacinho de pó suspenso no espaço, e conta-se que ao fim desta chamada, Anne e Carl tinham ficado noivos. Thank you. E depois as gravações. Por exemplo, sapos e baleias. De vulcões, de terremotos, de relâmpagos. Do vento, da chuva, de alguém a surfar. De rãs, de pássaros, de hienas, de elefantes e de baleias, de chimpanzés. As primeiras ferramentas. De alguém a cuidar de um rebanho, de um beijo e de um pulsar. Vários tipos de transporte, como o trator, o autocarro e o carro. E ainda um trabalho de Joanne Scheppler, Harmonices Mundi, realizado por Laurie Spiegel. Para além de todo este leque imenso de referências culturais da vida humana, foram também acrescentados sinais de vida. Simplesmente. Andrian teve os seus batimentos cardíacos gravados e acrescentados a este disco, que anda pelo espaço só à espera de ser encontrado. Este é talvez o meu som preferido dos discos dourados. O som de um batimento cardíaco e de um encefalograma de Andrian. É incrível pensar que os sinais de vida de alguém estão pelo espaço a tentar encontrar outros sinais de vida, por entre a imensa solidão do universo. Para além destes batimentos cardíacos em desaparecimento pelo espaço, há também no coração pequenos desaparecimentos, numa escala diferente. Dois pequenos vestígios que ficam connosco. Um deles chama-se fossa oval. Durante o nosso desenvolvimento, ainda no útero, o oxigênio é assegurado pela mãe. Chega ao feto através da placenta, enquanto os pulmões ainda estão imaturos e a tornar-se funcionais. Ou seja, a parte da circulação do sangue que iria para os pulmões, para neles receber o oxigênio e trocar o dióxido de carbono, não é necessária nesta fase. Assim, o coração em desenvolvimento tem uma espécie de porta aberta no seu interior, entre dois compartimentos, como se fosse um atalho, para que o sangue não precise de fazer esta viagem desnecessária. Assim, o sangue cheio de oxigênio vindo da mãe passa diretamente para a parte do coração que depois liga à circulação que vai entregar este sangue cheio de oxigênio até ao resto do corpo. Quando começamos a respirar e os pulmões se tornam funcionais, essa espécie de porta fecha. Normalmente no nascimento ou na infância. Assim, a circulação completa pode começar e o sangue é direcionado para os pulmões, para aí receber o seu oxigênio. E fica uma pequena recordação. A fossa oval, um pequeno buraco oval, um restinho dessa porta aberta durante a fase embrionária. Contudo, estima-se que entre 15 a 25% das pessoas tenham ainda essa porta aberta. E há um outro vestígio ainda, o ligamento arterioso, uma lembrança deixada pelo ductus arteriosus, que no feto ajuda também a desviar o sangue que iria para os pulmões ainda imaturos, criando um pequeno canal. Desaparece depois no nascimento ou nas primeiras semanas de vida para que o sangue rico em oxigênio, que irá ser distribuído para o resto do corpo, não se misture com o sangue que tenha pouco oxigênio, que irá em direção aos pulmões agora funcionais para aí sim receber o seu oxigênio. Fica um pequeno ligamento, um pequeno restinho, um vestígio, chamado o ligamento arterioso. Muito se desfaz e desaparece durante o nosso desenvolvimento embrionário. Sabiam que as nossas mãos são inicialmente uma massa de células e que os espaços entre os nossos dedos são delineados por células que vão morrendo? Aos poucos, dando forma. Ou seja, os nossos dedos não nascem como se fossem raízes em expansão, mas sim a partir de células que vão desaparecendo. Os sons de hoje incluem os planetas, uma suíte composta por Gustav Holst, e muito conteúdo dos Golden Records, os discos dourados, projeto da NASA com direção executiva de Carl Sagan e direção criativa de Anne Druyan. Inclui cumprimentos em várias línguas, como o português, e músicas de vários lugares do mundo, em especial vários certos do Sounds of Earth, uma das partes dos discos dourados, com gravações de fenómenos naturais, animais e também humanos. O batimento cardíaco e o eletroencefalograma de Anne Druyan, uns pedacinhos soltos do texto de Carl Sagan, que acompanha a fotografia do nosso planeta suspenso no espaço, o Pale Blue Dot. O batimento cardíaco do Sr. Leger, a partir de um gráfico desenhado pelo médico Charles Ozanam, em 1869. O Sr. Leger teria nessa altura 100 anos. Nascido em 1769, fez parte da Revolução Francesa. Esta é a mais antiga gravação de um batimento cardíaco, possivelmente a primeira. Conseguida pela curiosidade de Dario Robleto, que anda à procura da gravação do batimento cardíaco mais antiga de sempre, ainda até hoje. Assim terminamos este episódio. Um sobre coisas em desaparecimento iminente, batimentos cardíacos levados até ao mais longínquo lugar possível e sobre recordações do que deixa de existir, mesmo dentro dos nossos corações. Mas mesmo a sério, vamos assim também desaparecer, deixando-vos esta última música como vestígio. E até ao próximo episódio.